DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Papel da CDAO na Guiné-Bissau não vai além da mediação, diz analista.
Bom senso de certeza deverá prevalecer neste imbróglio, mas eu não vejo que a CDAO possa fazer mais do que uma mediação.
Angola adota medidas contra coronavírus.
A medida foi boa. Até já deveria prever-se essa medida muito antes, porque nosso país não tem condições, não é verdade?
E Turquia abre fronteiras aos refugiados que querem chegar à Europa. Na Guiné-Bissau, enquanto os ministérios continuam ocupados pelos militares, o governo liderado por Nuno Nabian tomou posse na noite desta segunda-feira no Palácio da Presidência. Entre os destaques deste executivo, composto por 19 ministérios e 13 secretarias de Estado, está a nomeação da ex-ministra dos Negócios Estrangeiros do anterior executivo, Suzy Barbosa, que vai ocupar o mesmo cargo. Na cerimónia, Nuno Nabian, nomeado pelo autoproclamado presidente da Guiné-Bissau, Maru Sissoko Embaló, disse acreditar que a Guiné-Bissau será capaz de ultrapassar as suas divergências políticas. Entretanto, o presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas disse ontem à Lusa que a ONU tem estado a consultar os países africanos sobre ideias para lidar com a situação na Guiné-Bissau. Zhang Jun remeteu assim para, depois de concluídas todas estas consultas, a posição deste órgão acerca dos recentes acontecimentos no país. Por seu lado, a CDAO condenou esta segunda-feira os assaltos às instituições públicas da Guiné-Bissau pelos militares, salientando que não pode reconhecer organismos criados e instalados fora dos quadros constitucionais e legais regularmente previstos pela legislação do país. Mais detalhes a partir de Bissau com Iancuba Dançó.
Há uma paralisia total da administração pública na Guiné-Bissau. As instituições públicas ocupadas pelos militares continuam a não funcionar. Os funcionários não compareceram no Palácio do Governo mediante a situação que se agravou no final da semana passada, desde que Umaru Sissoko Embaló foi investido como Presidente da República, à revelia do Parlamento e do Supremo Tribunal de Justiça. Numa publicação no Facebook, o primeiro-ministro saído das eleições de março passado, Aristides Gomes, disse que Nuno Gomes Nabian invadiu o Palácio e o gabinete do primeiro-ministro, acompanhado de vários militares. Nabian tomou posse como primeiro-ministro no sábado, na presença de Umaru Sissoko Embaló e das chefias militares. Também esta segunda-feira, em comunicado, o Supremo Tribunal de Justiça, que ainda analisa o contencioso eleitoral, denunciou que, por razões desconhecidas, as suas instalações, as do Tribunal de Relação e do Tribunal Regional de Bissau, foram ocupadas por forças de defesa e segurança, o que impede o normal funcionamento destas instituições. Sobre a paralisia na Guiné-Bissau, Sabino Santos, editor do semanário guineense Última Hora, apela a que se reponha à normalidade.
Eu penso que é importante que haja reposição da legalidade. Não é normal aquilo que nós temos assistido ao longo desse tempo. Há claramente violação dos princípios democráticos. Eu penso que o mais importante aqui não é estarmos a tentar apurar factos sobre os resultados eleitorais, não. A mim, o que mais interessa neste momento são posicionamentos em respeito a regras democráticas.
Entretanto, num comunicado divulgado esta segunda-feira, a Comissão da CDAO reitera a necessidade absoluta de o atual processo eleitoral guineense ser concluído e condena veementemente esses assaltos e outras ações contrárias aos valores e princípios democráticos compartilhados no espaço da organização, pedindo a que se aguarde pela decisão judicial sobre o contencioso eleitoral. O analista político guineense François Dias discorda da CDAO. Para este analista, o processo eleitoral já terminou.
O processo das eleições presidenciais fecha com a publicação dos resultados pela CNE. O Supremo não pode estar a decidir hoje, amanhã, depois de amanhã. A própria CDAO já, em vários comunicados, convocou as partes para se entenderem em vista a salvaguardar a integridade do processo eleitoral. A CDAO não pode estar a contrariar-se. Aliás, a própria CDAO tem essa deficiência grave que não consegue gerir politicamente os assuntos da comunidade.
Sabino Santos afirma que, embora a CDAO esteja a ajudar, a sua atuação tem limites e não vai além da mediação.
Não há como fazer. Bom senso de certeza deverá prevalecer neste imbróglio, mas eu não vejo que a CDAO possa fazer mais do que uma mediação. De certeza que, a seguir este comunicado, depois vai ter alguma mediação e Até não aparecer a mediação, vamos continuar a viver nesta situação.
Esta segunda-feira, e apesar do posicionamento da CDAO contra a ação dos militares, o Instituto Nacional de Segurança Social foi tomado pelos militares, que mandaram para casa os funcionários que se encontravam no interior do edifício. Segundo uma testemunha, os funcionários não foram alvos de ameaças, mas foram simplesmente ordenados a abandonar o serviço. De Bissau para DW África, Yankuba Danso.
E hoje queremos saber se acha que a CDAO deveria ter um papel mais ativo na resolução da crise política na Guiné-Bissau. Ao meu lado está a Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos opiniões?
Bom dia. Muitos comentários. Lá Fubaldé, da Guiné-Bissau, acha que a CDAO já não pode fazer mais nada pelo país. Para este ouvinte, a própria CDAO criou mais obstáculos aos políticos guineenses, em vez de ter um papel ativo de mediação, puxou até o país para uma nova crise. Estamos fartos da mediação desta organização, perdi a confiança na CDAO, comenta Lafo Baldé no Facebook da DW. E Luís Pios, de Nampula, Moçambique, diz que a comunidade económica dos Estados da África Ocidental e toda a comunidade internacional estão a ficar totalmente cansados dos políticos guineenses, porque não é possível todos os dias estarem a resolver ou a mediar assuntos políticos da Guiné-Bissau. O problema neste país, diz, são os políticos gananciosos e não o povo.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o empresário e general angolano na reserva, Bento dos Santos Cangamba, saiu ontem em liberdade, ficando sujeito a termo de identidade e residência e apresentação periódica às autoridades e não podendo ausentar-se do país. Cangamba foi detido no sábado quando tentava sair de Angola pela fronteira com a Namíbia por suspeitas de burla por defraudação. Em Moçambique, terminaram ontem as inscrições para o serviço militar obrigatório. De acordo com o Ministério da Defesa, recensearam-se mais de 185 mil jovens. Os números alcançados, avança o Diário Notícias, representam 92,97% da meta projetada pelo governo. O Parlamento São-Tomense vai convocar o governo na próxima sexta-feira para esclarecer as causas do adiamento da entrada em vigor no país da Lei do Imposto sobre o Valor Acrescentado. A Lei do IVA deveria ter entrado em vigor no passado dia 1 de março, conforme acordado inicialmente entre o Executivo de Jorge Bom Jesus e o Fundo Monetário Internacional, FMI, mas foi adiada a semana passada. Em Cabo Verde está a investigação no Mindelo, um caso suspeito do novo coronavírus. Trata-se de um cidadão cabo-verdiano que esteve num evento em Portugal com uma pessoa que estava infectada com o vírus. Ainda que o governo não o tenha confirmado, poderá tratar-se do escritor cabo-verdiano Germano de Almeida, que afirmou ontem à comunicação social que, devido à sua participação num festival literário em Portugal, juntamente com o escritor chileno Luís Sepúlveda, diagnosticado com o novo coronavírus, iniciou nas Ilhas de São Vicente um período de quarentena. Mais de 89 mil pessoas em 70 países do mundo foram já infectadas pelo coronavírus. Destas, 3.080 perderam a vida. No continente africano, os primeiros casos de infecções foram registados no Egito, Nigéria e Argélia, países a que se juntaram esta segunda-feira Marrocos, Senegal e Tunísia. Também Portugal e a capital alemã registaram pela primeira vez esta segunda-feira casos positivos de coronavírus.
DW África. Deutsche Welle.
A partir desta terça-feira, ficam proibidos de entrar em território angolano todos os cidadãos provenientes de países com vários casos de coronavírus confirmados, nomeadamente China, Coreia do Sul, Itália, Irão, Nigéria, Egito e Argélia. Também terá início hoje a quarentena obrigatória, decretada pelo governo, para todos os cidadãos que já se encontrem no país e que tenham estado em países com casos autóctonos da doença. Angolanos ouvidos pela DW afirmam que as autoridades sanitárias do país não oferecem condições para acudir a este surto e criticam a fraca campanha de sensibilização. A Organização Mundial da Saúde já declarou este surto como uma emergência de saúde pública internacional. Detalhes a partir de Luanda com Burralho Ndomba.
É por este facto que, a partir desta terça-feira, Nenhum cidadão proveniente de um país com casos de coronavírus poderá entrar no território angolano, segundo um comunicado do governo assinado pelo Ministério da Saúde. Entretanto, a limitação é apenas válida para cidadãos que viajarem diretamente dos países citados, mas já não será aplicável para aqueles que cheguem a Angola através de países terceiros. A propagação da doença continua a criar pânico em Angola, país que apresenta debilidades graves no sistema de saúde. Angolanos ouvidos nas ruas de Luanda pela DW consideram que a quarentena obrigatória foi decretada muito tarde, porém apoiam a iniciativa do governo que impede estrangeiros dos países como a China, Coreia do Sul, Irão e Itália de entrar em Angola. O funcionário público Quintas da Conceição diz que a medida do governo é louvável, pois o país não tem condições para travar a epidemia.
A medida foi boa. Até já deveria prever-se essa medida muito antes, porque nosso país não tem condições, não é verdade? Visto que essa doença é uma doença muito contagiosa e mortífera ao mesmo tempo. Angola, como nosso país, não temos condições, né?
Para o fotógrafo Fundo Daniel, o governo deve reforçar a segurança na vasta fronteira que Angola tem com outros países.
E o que é que o governo devia fazer? Tomar mais as medidas e nas fronteiras para ver se não entra mais estrangeiro ou a parte dos chineses, que onde se encontra esse tipo de doença.
Já o estudante Viegas Manuel espera que o surto não chegue em Angola, pois poderá ser o fim do mundo para muitos angolanos que enfrentam dificuldades no acesso ao serviço de saúde.
Eu acho que Deus mesmo está a velar por nós. Se não velasse por nós, essa altura é para se chegar em Angola, é fim do mundo.
Muitos dos habitantes de Luanda, ouvidos pela reportagem da DW, afirmam desconhecer as causas da doença. As informações que têm sobre o surto são as que são veiculadas pela imprensa. Por isso, criticam a fraca campanha de sensibilização.
Ainda não estou bem atualizado sobre a prevenção também para o outro lado dessa doença, né? Essas são, primeiro, algumas informações que eu recebi durante.
A campanha de sensibilização não existe. A gente tem visto apenas na televisão, aquelas passagens, né, no telejornal. Mas em termos mesmo de campanha de sensibilização a nível dos bairros, não vejo. Do meu ponto de vista, não vejo. Não existe. E eu sou da opinião que, pelo menos, tinha que haver para nos precavermos, mas que, infelizmente, não acontece.
É esperado que, numa conferência de imprensa a ser realizada esta semana em Luanda, o governo dê mais detalhes acerca das medidas a serem implantadas, nomeadamente se irá alargar a lista dos países cujos cidadãos ficam proibidos de entrar em Angola. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW África. Deutsche Welle.
As imagens que nos chegam da fronteira que divide a Turquia da Grécia são chocantes. Milhares de refugiados e imigrantes aguardam por detrás de um muro de arame farpado que lhe concedam a entrada na Europa, ao mesmo tempo que a polícia grega dispara gás lacrimogéneo para impedir que entrem. Tudo porque o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou durante o fim de semana a abertura das fronteiras do seu país para a Europa. Uma ação que justifica se deve ao facto da União Europeia não ter cumprido a sua parte do acordo firmado entre as partes em 2016. Se centenas de milhares de pessoas estão hoje a forçar as portas da Europa, há uma razão. Infelizmente, a União Europeia não cumpriu a sua promessa. Depois de várias ameaças, Erdogan abriu as fronteiras do seu país para conseguir o apoio da União Europeia e da NATO no conflito da Síria. No entanto, a chanceler alemã Angela Merkel disse esta segunda-feira que é inaceitável que a Turquia exerça pressão sobre a União Europeia à custa dos refugiados. Os refugiados foram agora colocados numa situação em que foram para a fronteira e basicamente acabam num beco sem saída. No entanto, a nossa política, e é por isso que existe o acordo entre a União Europeia e a Turquia, não é uma política que se faz à custa dos refugiados. O que se pretende é fechar acordos entre Estados, precisamente para não colocar os refugiados numa situação difícil, nem facilitar ou tornar possível o trabalho dos traficantes e contrabandistas. Na Europa, e especialmente na Alemanha, a crise migratória de 2015 continua bem presente. A própria chanceler alemã tem repetido várias vezes que o erro de abrir as fronteiras do país, permitindo a entrada de migrantes e refugiados em massa, não deve ser repetido. Quem também rejeitou a ação do governo turco foi o comissário europeu com a pasta das migrações, Margariti Chinas, que advertiu Erdogan de que não pode chantagear a União Europeia, até porque de cada vez que a União Europeia é submetida a uma prova, como é o caso atualmente, deve prevalecer a unidade. Grécia e Bulgária, os dois países europeus que fazem fronteira com a Turquia, já solicitaram apoio para lidar com a situação que se pode agravar, uma vez que existem cerca de 3,5 milhões de refugiados sírios a viver na Turquia. No entanto, e de acordo com a Organização das Nações Unidas, após a abertura das fronteiras turcas no fim de semana, aguardam a oportunidade de entrar em território grego cerca de 13 mil pessoas.
DW Notícias.
Após o adiamento das eleições legislativas na Guiné-Conakry, deverá chegar esta terça-feira ao país uma missão da CDAO. Juntamente com os especialistas eleitorais da Organização Internacional da Francofonia, a CDAO deverá debruçar-se sobre as alegadas irregularidades existentes nos cadernos eleitorais. As eleições legislativas na Guiné-Conakry, assim como a realização do referendo sobre a alteração da Constituição, estavam marcadas para este domingo, mas foram adiadas, não havendo ainda uma nova data. Pelo menos 20 pessoas foram mortas esta segunda-feira num confronto violento em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo. De acordo com as autoridades, por detrás dos incidentes tiveram confrontos étnicos. Já na sexta-feira passada, um confronto armado causou 24 mortos nesta mesma região. Em Israel, foi o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que conseguiu o maior número de votos nas eleições legislativas de ontem. De acordo com as sondagens, o partido Likud conseguirá 36 a 37 lugares dos 120 do Parlamento, enquanto o partido azul e branco do candidato Benny Gantz obterá 32 a 33. Sondagens de três televisões israelitas estimam que, com os partidos mais pequenos que o apoiam, o primeiro-ministro pode conseguir 60 assentos no Parlamento, ficando ainda a faltar-lhe um para a maioria necessária para a vitória. Os israelitas foram chamados ontem às urnas pela terceira vez em menos de um ano, devido ao impasse que resultou dos escrutínios anteriores. Nos Estados Unidos, Pete Buttigieg anunciou ontem que vai apoiar a candidatura do ex-vice-presidente Joe Biden para a nomeação democrata para a Casa Branca. O anúncio deste, que é o primeiro candidato presidencial dos Estados Unidos assumidamente homossexual, surge um dia depois de ter comunicado a sua desistência da corrida à nomeação do partido rival ao de Donald Trump.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber se acha que a CDAO deveria ter um papel mais ativo na resolução da crise política na Guiné-Bissau. Ao meu lado tenho Madalena. Já temos mais comentários?
Mais opiniões. Rosário Natepa acredita que sim. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deveria ter um papel preponderante na resolução da crise política na Guiné-Bissau, mas a CDAO não pode fazer nada se os próprios guineenses não se reconciliarem. É como a resolução de um problema de casal. Se este casal não se reconciliar, nada vai acontecer, mesmo que haja a intervenção de padrinhos, madrinhas, conselheiros, etc. Justin Kelly comenta também no Facebook que considera que uma intervenção militar seria a melhor ajuda neste momento, porque simplesmente com sanções não vão resolver a crise na Guiné-Bissau. Tudo indica que não têm medo de sanções e por isso apela à comunidade internacional que envie forças militares, porque a situação está fora de controle. É o que diz este nosso ouvinte. Francisco Pacheco António, de Moçambique, acredita que este é o momento próprio de serem tomadas medidas duras contra Aristides Gomes, Domingos Simões Pereira, Cassamá e o próprio PAIGC, visto que, na sua opinião, são os mentores da desgraça e sofrimento do povo guineense. Escrevemos também Tcherno Umaro, que acha que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental só pode ajudar a Guiné-Bissau a superar o impasse político se assumir um papel de mediador sem qualquer patrocínio a nenhuma das alas em disputa. Esta crise não é de hoje e, portanto, a CDAO não está interessada em resolver o impasse que se vive na Guiné. Os guineenses têm de pôr mão na consciência para ultrapassar este impasse. Gonçalo Amarante sugere que a CDAO deveria mediar um consenso para que se respeite o dispositivo legal da Constituição da República da Guiné-Bissau e o cumprimento integral do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. E Saliu Banjá diz em relação à CDAO que são eles próprios que estão a criar esta crise na Guiné-Bissau, porque vimos que há problemas mais graves para eles resolverem e até agora não conseguiram fazer nada, então o povo já está à espera.
Obrigada, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí nesse lado e nos acompanhou. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, aceda a dw.com/português. Da minha parte é tudo. Voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.